Se fôssemos operários, com certeza estaríamos em construção, já diria Vinícius de Moraes. Está começando mais um Na Marofa. E para abrir esse, o que deve ser o nosso projeto, eu quero ler aqui para vocês que quanto maior a força produtiva do trabalho, tanto menor é o tempo de trabalho exigido para a fabricação de determinado artigo, tanto menor também é a quantidade de trabalho nele cristalizada, e tanto menor o seu valor. Ao contrário, quanto menor a força produtiva do trabalho, tanto maior é o tempo de trabalho necessário para a fabricação de determinado artigo, e tanto maior seu valor. Karl Marx. Nesse dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, o Na Marofa traz as pautas. Um ano da prisão do presidente Lula e 100 dias do desgoverno Bolsonaro. E aqui conosco estão Cauê Drummond.
Olá.
Flávia Gonçalves.
Olá.
E Fernandes Júnior.
Nós Na Marofa.
Que começa a Fusarca. 100 dias de um desgoverno de um presidente louco, né, que já durante as eleições, vou trabalhar para não adjetivar muito e ser bem sincero, 100 dias de um desgoverno no Brasil, né, de uma pessoa despreparada, desqualificada, que vem mostrando aí nesse período o seu total despreparo para governar um país, o que não é novidade nenhuma, né, apoiado em reforma econômica, sempre explorando o trabalhador, como diria bem o filho do Zé Dirceu, Tigrão com o povo brasileiro e Tchutchuca com os empresários.
Um épico.
Para além disso, nós temos a prisão política de uma das maiores lideranças políticas desse país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Metalúrgico, enfim, não cabe aqui falar da história dele, que todo mundo conhece, quem não conhece deveria conhecer. O que temos para tratar sobre isso, Cauê?
Boa noite a todos. Grande apresentação, Vinícius.
Arregaçou mesmo.
Me senti representado pela sua apresentação. Obrigado, parabéns, companheiro. E o que temos é que eu assisti a entrevista na íntegra com a entrevista que a Mônica Bergamo e o Florestan fizeram com o Lula. E foi incrível perceber o quanto o Lula está informado, mesmo estando em cárcere privado, muito mais informado do que grandes militantes da internet, do Twitter e do Facebook, assim. É um cara que está... é um contemporâneo, assim. Ele está para além do nosso tempo.
Geopolítica ali, hein? Aquele discurso dele
foi... já, imagina, espertíssimo, maravilhoso. E um discurso sempre emocionante e passando das fronteiras do Brasil, tendo um olhar antropológico pelo mundo incrível e mega democrático e esse estadista maravilhoso que a gente conhece.
Esse é o Lula. O que muito me chamou a atenção dessa entrevista, meus camaradas, é que a Mônica Bergamo, ela que é conhecida por não ser... gentil em suas publicações a respeito do governo, dos antigos governos PT, ela traz logo de cara um olhar muito mais humano para o presidente Lula, logo nas suas primeiras perguntas, um olhar mais humano do que foi e como foi o processo da prisão, né? Então essa entrevista, ela começa, eu acho que isso foi muito bom para a gente também trazer o olhar do menos do estadista e mais de um homem que, né, dentro da nossa... O Brasil é o país que mais encarcera negros, né, enfim, dá pra fazer vários recortes em relação ao nosso país, mas o Lula, ele é mais um preso. Ele é um preso. Assim como o Lula é do povo, ele é um preso, e por ser estadista, é um preso político. E a Mônica Bergamo, ela traz isso. Né? E aí, Flávia, dentro do seu ponto de vista, você também acompanhou a entrevista, né? O que que... de que forma isso tocou em você? O que mais você analisou dentro desse processo?
Então, diante do que o Cauê falou, de ter o presidente ali, o ex-presidente, né, em cárcere privado e muito mais ciente da nossa condição de, do que quem está, né, com a posição de poder nas mãos. Né? Que a gente está sendo governado por um sujeito que não está interessado pelas principais pautas, né? Muito pelo contrário, né? Usa da moral e das visões mesquinhas que ele tem para fazer de mau uso das pastas que a gente tem. Então, é impressionante. E é isso.
É, eu tenho uma coisa para falar. Que eu acho, Vinícius, que na real, ninguém tem coragem de entrevistar. Nenhum reacinha, nenhum de direitinha tem a moral de entrevistar o Lula. A Mônica Bergamo, na realidade, na minha opinião, naquela entrevista, ficou com o cu na mão. De dar uma. De, porque ela poderia muito bem fazer o discursinho que ela faz nas suas colocações na Rádio Bandeirantes, nas suas colunas e tal. Ela podia intimar o Lula ali. Por que que não intima? Por que que a imprensa. Primeiro, por que que. Tudo bem, o Lula pôde escolher quem ele pôde fazer lá, porque a Folha queria entrevistar e tal, e pá. Mas você percebia no Florestão uma tranquilidade incrível na conversa.
Sim.
E a Mônica Bergamo, assim, com medo, intimidada. Não intimidada, ela é uma profissional, sabe exatamente. Vem com uma pauta conservadora. Sabe que é um momento histórico. Que sabe que essa entrevista do Lula vai viajar o mundo, que o Lula é um nome forte para o Prêmio Nobel da Paz. Sim. Ela não vai querer passar a vergonha que Eliane Cantanhede passou junto com a Dilma e o Barack Obama naquela entrevista vergonhosa, que o Barack Obama destruiu a Eliane Cantanhede lá, não sei falar o nome dessa mulher. Então, na realidade, é que a imprensa conservadora, essa imprensa aí X, se depara com um cara como o Lula... E fica com o cu na mão do mesmo jeito que fica com o cu na mão quando entrevista Bolsonaro. Pode ver. Você vê essa galera aí. Todo mundo sabe quem é o Bolsonaro, pô. Todo mundo sabe quem é. Qualquer jornalista sabe. E aí, qual que é o problema do jornalismo? O problema do jornalismo é que ele não vai. Ele não trata as coisas da forma como deveria tratar hoje em dia. Então, assim, quando o Florestan Fernandes vai lá e faz as conversas que ele faz com o Lula, que ele pergunta, o Florestan pergunta aquilo que a gente gostaria de perguntar, dando vazão pro Lula falar. A Mônica Bergamo vai toda engessada. Não assisti, não peguei a entrevista inteira, mas se você perceber, a Mônica Bergamo vai toda engessada.
Sim.
Porque a galera que segue a Mônica Bergamo, a galera da Band, tanto é que nem repercutiu na imprensa burguesa aí. A entrevista do Lula não repercutiu na imprensa burguesa. Repercutiu, a gente acha que o Brasil inteiro... Não, não, não. A imprensa burguesa não botou essa entrevista no molho. Então, pra gente entender... Então, foi uma bolha aí. Então, eu acho, cara, que primeiro... Eu acho que a primeira consideração a respeito dessa entrevista do Lula... Que é um ato histórico. Essa entrevista, pra mim, foi um ato histórico. Que bom que a gente pôde ver, porque eu imaginei que eu nunca mais ia ouvir o Lula. E aí quando
só
eu...
Cartas,
exatamente,
né?
Só por cartas, que às vezes eu tenho dúvida se ele que escreve, porque às vezes os caras escrevem lá e tal.
Polêmica.
Total.
Vamos entrar no mérito.
Não, mas tudo bem, estamos aí nesse processo.
Assessores do Instituto Lula, nos perdoe por essa teoria da conspiração. Sim. Nós
total.
Sabemos que é o presidente.
Não, e o fato deles deixarem o Lula discorrer também da forma como discorreu, é o fato dele não ter, também não ter mais nada a perder, né? Tem isso também.
Exatamente. E aí eu fico pensando assim, aí pra terminar, eu tenho uma colocação assim, que minha mãe tava assistindo, eu tava assistindo com a minha mãe isso daí, e aí minha mãe olhou, pensou e perguntou, será que vão soltar o Lula, meu? Aí eu falei assim, mãe, eu, do jeito que eu tô cético com o Brasil ultimamente, eu ouso dizer que o Lula vai morrer na prisão. Então, e eu, por quê? Porque soltar o Lula é você acabar com esse governo. E aí fazendo esse link aí, né? Que eu não vou nem me estender porque eu tenho muita coisa pra falar do governo, desse governo neofascista que a gente tá lidando. Mas soltar o Lula agora, cara, é você acabar com toda uma estrutura de poder que tá hoje aí. Do Moro, dessa figura ridícula do... Olavo de caralho, esses, ridículo esse cara, ridículo. É botar essa república abaixo. Mas eu digo mais, esse um ano de prisão de Lula, é isso aí que o Cauê falou, e concordo e fecho isso. O Lula está muito mais consciente do que muitos ativistas institucionais, né, de esquerda. Está muito mais ligado em conjuntura do que muita gente aí de esquerda. Estou falando nem de direita, não, que de direita a gente sabe como é. Mas de esquerda, e estou muito feliz de ver o Lula com esse vigor, viu? Estou feliz.
E o Lula disse que vai sair da prisão, doutor. Tá estudando pra caçamba, tá estudando sobre a guerra de Canudos, as mentiras da guerra de Canudos, uma maravilha.
O que eu mais me impressiono, dentro disso que o Cauê falou, é que de fato, né, o presidente Lula, ele, e eu não tenho problema nenhum de chamá-lo de presidente, e não negando a existência da Dilma, muito pelo contrário, assim como a Dilma também é presidenta pra mim. O que me impressiona nessa postura do presidente Lula é de ele não assumir, de ele não negar, na verdade, o que é a figura dele, né? Ele é um homem, um metalúrgico, que se intelectualizou durante um tempo e nem por isso ele é dos grandes intelectuais da esquerda. Então, quando ele fala que ele está lendo, que ele está estudando, ele demonstra isso, né? Que ele é um ser humano de vivências, né? E isso é muito importante. Sobre a imprensa, senão, é bom lembrar que a Mônica, ela foi uma das jornalistas da Folha de São Paulo que mais sofreu na posse do governo Bolsonaro, junto com toda a comitiva.
Sim, que ela denunciou ali, né?
Exatamente. Então, a Mônica, na verdade, eu acho que não é um ato de generosidade dela na forma como ela entrevistou o presidente. Muito pelo contrário. Aquilo ali, meus amigos, eu como jornalista diria que é o seguinte: a água bateu na bunda da imprensa. A Folha de São Paulo está sofrendo represálias do governo Bolsonaro desde o primeiro dia do mandato dele. Então a Folha de São Paulo, ela tá vivendo esse processo, e é claro que a Folha não é besta, né? A Folha já foi chamada de foice de São Paulo por as suas defesas à esquerda, né? Num período da história aí do Brasil em que talvez a época que a Veja de São Paulo ainda era dirigida por Mino Carta, né?
Nossa!
Época assim. Collor, né? O tempo que o jornalismo era um jornalismo, né? Mas, e o Florestan Fernandes Júnior, né, com toda a tranquilidade de um homem que carrega um nome, que carrega um sobrenome e carrega um legado na história da política brasileira, hein,
que,
né?
o pai, vamos dizer aqui que o pai tem uma chácara
em Poá,
pertíssimo de casa.
É bom falar sobre isso. Temos um sítio em Atibaia também. Vamos foder o Florestan aqui hoje, caralho. Saiu na manobra, no dia seguinte a Polícia Federal na casa do Florestan.
Ah, já foi naquela casa, maravilhosa.
Belíssima, e tem, né, uma escola incrível de formação política lá em Guararema, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Então...
A gente viu uma amiga nossa dando uma bela entrada no Chico Buarque.
Sim, no jogo de futebol.
Numa partida de futebol.
Temos fotos.
E o radar de zagueiro.
Podemos postar, anota aí, podemos postar, procurar essa foto e postar no nosso Twitter. No nosso Twitter.
@namarofa1.
@namarofa1.
E a imprensa, né, obviamente, que não quer ter os seus direitos perdidos de liberdade de expressão, ainda que muitas delas tenham apoiado, muitos desses veículos tenham apoiado de forma explícita o governo Bolsonaro, estão sofrendo aí. Temos um presidente que dialoga pelo Twitter, mas foi censurado pelo Fininho, né, o Fininho não pode mais. Disse que num tweet que ele dá a vida, literalmente, pela comunicação da... Do governo, né? E aí a gente pensa, se tá dando literalmente, Carlos Bolsonaro devia estar morto já, né? Literalmente, dando a vida. Obrigado. E aí, o que que é, né, esses 100 dias desse governo? Né? 100 dias de um governo que nós trabalhamos tanto para que não acontecesse, e podemos assim assumir na nossa linha editorial, né? Que trabalhamos tanto para que não acontecesse e aconteceu. O que que são esses 100 dias? Como é que isso refletiu? Né, eu acho que antes da gente chegar na praxis do viés dos recortes políticos, de que forma a gente está sentindo isso também no nosso campo individual? Eu vi muita gente falando, vi memes muito bons, tipo, ah, eu no governo Bolsonaro preocupado com uma ditadura, eu hoje rindo de deboche das falas do presidente, né? Tão incompetente quanto. E lembrando que nós temos um Mourão ainda por cima, né?
Isso é uma pauta boa.
Então... Por favor.
Eu acho que para além desse medo óbvio de falar da política no macro, no micro, eu acho que as pessoas estão cada vez mais tendo menos perspectivas do futuro. Né? Com esse desmonte na educação, agora querem cortar, o ministro quer cortar verba de universidades federais, falando que ah, agora essa universidade está uma balbúrdia e eu vou cortar a verba porque está uma balbúrdia, tem gente ficando pelada no campus, falando um monte de merda, sem fundamento, e a gente está vendo cada vez mais esse desmonte na educação. Então, para quê? Tipo, para alguém da minha idade, por exemplo, está na 20 anos, 23, 25, 18, mais, até mais cedo, né? É. Para quem está... quem tá construindo essa carreira acadêmica, aí é um terror, né? Porque a pessoa não tem perspectiva, você olha pro horizonte e vê um tolete de bosta, assim, caindo, junto com barro e com um grande Golden Shower aí, que é o Brasil agora, nesse momento.
O que é Golden Shower?
O que é Golden Shower? Abram o X, não abram, não. Mas é isso.
Flávia, você é educadora. Você é educadora.
Você me cortou, Vinícius. Mentira, tô brincando.
Flávia, você é educadora. E sem dúvida nenhuma, de nós aqui, você é a pessoa que mais tem propriedade pra falar sobre, né, dentro do seu ponto de vista, o que tá sendo esse governo. Dentro da educação, né? Dentro de vários recortes aí. Então eu queria que. Como é que tá sendo? Você trabalha numa prefeitura municipal, né? E.
Professora.
Mas, de certa forma, a escala vem de cima para baixo, né? Como é que está sendo esse reflexo? De que forma que você está sentindo isso?
Então, como a gente está aqui, como você bem disse, é uma prefeitura, e dentro disso a gente tem ali a prefeitura de Poá, com a linha de pensamento semelhante à do Bolsonaro e ao PSL e tudo, então a gente tem ali um alinhamento entre os pensamentos deles. E com relação ao presidente, a gente vê nitidamente que as pessoas que votaram nele estão se arrependendo, né? Em menos de 3 meses, ele caiu mais de 15 pontos na pesquisa do Ibope, né? De aprovação entre bom e ótimo. E a gente vê, assim, que são as medidas que são tomadas, as atenções que são direcionadas são para assuntos que não estão reverberando na sociedade. A gente está com um índice de desemprego altíssimo, a inflação altíssima.
Que aumentou, ele... né?
Exatamente.
Aumentou agora.
E ele está discutindo alteração do horário de verão, as lombadas eletrônicas.
Radares.
As bananas do Equador, ele dá justificativas que não são coerentes. Então, assim, não tem um critério para com a verdade, né? Então, a gente está num governo imbecil que...
É um governo... Ouvi dizer esse termo que eu achei bem legal. É um governo de muitos braços, que é muita gente mandando. São os 3 filhos do Bolsonaro. É o Mourão fazendo agenda paralela, né? O Mourão fazendo agenda paralela do Bolsonaro. Os ministros, cada um querendo aparecer um mais que o outro. É um governo de muitos braços e nenhuma cabeça. Um governo sem projeto. Um governo que não sabe, fica dando medidas na casa do comportamento, e eles são tão burrinhos que ainda não conseguiram nem implementar uma política de fato conservadora, digamos. Porque você fica chovendo no molhado. Tudo bem, é um projeto desmontar as universidades mesmo. É um projeto. Não é pouca coisa. Mesmo assim, é desorganizado. Né? Não consegue fazer. Porque as justificativas são toscas. Eles não conseguem pensar num processo de substituição. Olha, estou tirando disso porque nós vamos investir naquilo ou nisso. Como de uma maneira tosca, fazendo um link aqui, a Flávia fez um link com o governo municipal de Poá, tem uma situação que, quando aconteceu essas coisas, essa tragédia que aconteceu no Raul Brasil há pouco tempo atrás, agora, a primeira medida do governo federal foi o quê? Montar uma escola militar. Quer dizer, mais desconectado, mais sem noção, do que isso, eu não consigo conceber, né? Então é um governo completamente sem rumo no seu trajeto. Isso porque, se a gente for falar da maneira como a violência está sendo tratada, eu estava vendo hoje uma matéria, só fazendo uma relação, me aparece uma matéria no jornal, na TV, e a televisão estava baixa no restaurante, eu vejo só a manchete assim. Gente, olha essa manchete na Record. Professora da escola Raul Brasil de Suzano tem a casa, é assaltada pela sexta vez. Tipo, veja só, parece que tem um radar sobre toda a comunidade do
Raul Brasil.
Do Raul Brasil, que se você bater o seu carro e for um funcionário da escola, vai aparecer uma reportagem dizendo: motorista que trabalha na escola Raul Brasil bate no cruzamento da Glicério com a Benjamin, atrapalhando o Boteco Helena. Sabe essa brisa? Na 9 de julho com a... Sabe? Porque assim... E é disso que estamos falando, né? Então a gente não trata da forma como a violência está falando, a violência está institucionalizada. E você tem esse governo aí que a Flavitia falou, totalmente sem noção. Assim, sem noção.
O que pauta esse governo é um resquício do que nós sofremos nos últimos 2 anos do governo Temer, que é a questão da reforma da Previdência. Recentemente... Tô para dizer que nós estamos no dia 1º de maio, acho que hoje saiu uma matéria falando que o Bolsonaro, ele vai liberar, acho que, 40 milhões de reais. Você consegue confirmar isso para mim, Cauê? Por favor, 40 milhões de reais para os deputados que aprovarem.
Mas é isso mesmo.
É isso, né?
Não precisa nem confirmar isso aí.
Na minha época, isso se chamava mensalão. eu lembro... Da minha, né, Cidão?
Sim.
Na nossa época isso era chamado de mensalão. E aí, é muito curioso, porque nós estamos vivendo esse looping da reforma da Previdência, que é a pauta da direita com o Temer e da extrema direita. Ainda que eu vou lembrar de uma passagem de 2000 e alguma coisa, em que uma menina queria refundar o Arena no Rio Grande do Sul.
Lembro.
Lembra? E aí ela disse que o Bolsonaro não representa a extrema direita. Isso tem pelo menos uns 10 anos essa entrevista, ou menos talvez.
Deve ter votado na Moeda.
Com certeza. O novo, né? Que o Bolsonaro, ele não representa a extrema direita. É que eu acho que tá tão baixo o nosso padrão político que talvez realmente o Bolsonaro represente a extrema-direita, né?
Sim, sim.
E, de fato, nós vivemos um governo de muitos braços e poucas cabeças, né? 40 milhões, né? Olha só, esses clássicos nomes. A reforma da Previdência, o Diese, maravilhoso, lançou aí um PowerPoint de 53 páginas para explicando bem a reforma da Previdência e de que forma ela nos atinge. Para ficar mais claro para o povo, né? Porque a gente não precisa falar de mais-valia, a gente precisa explicar o que é mais-valia, a gente tem que explicar para o povo o que é a reforma da Previdência. Mas o que me chama a atenção nesse projeto econômico que nós estamos vivendo são dois pontos. É a primeira, a reforma da Previdência, e o segundo, o entreguismo, né? Nós estamos voltando a falar de um governo que quer entregar o Brasil ao governo dos Estados Unidos, que é de fato que nós voltemos a ser um quintal na América, né?
E... Presidente que bate continência para
a bandeira dos Estados Unidos.
Pelo amor de Deus.
Exatamente. E aí vamos pegar que os Estados Unidos, ele está longe de ser um modelo econômico de previdência, de garantia de direitos à população, né? A gente sabe que a saúde pública lá quase não existe, enfim, o Barack Obama avançou muito, e a gente está vivendo isso agora no Brasil. O reflexo disso, da reforma da Previdência, em nossas vidas, né? Em nós que pertencemos à classe do proletariado, né? Somos trabalhadores. O que que, de que forma vocês encaram, qual que é o ponto de vista de vocês aí sobre esse plano econômico, né? Sobre o que que é esse plano econômico?
Eu acho, eu vou falar rapidamente, tá? Eu já falei muito hoje. Eu acho que tanto Temer quanto Bolsonaro estão aí a serviço das grandes empresas mega blaster desse rolê todo, ponto. O Temer não saiu porque ele foi nessa defesa das grandes empresas. Tinha muita gente em volta. O Bolsonaro... há quem diga que se o Bolsonaro fizer 20% do que o Guedes quer, o Bolsonaro já não vai servir mais, porque já fez, já vendeu as estatais, já não sei o que, não sei o que, agora a gente precisa manter isso, chama o Mourão. Chama o Mourão. Eu estava no trem outro dia, conversei, estava conversando sobre essa situação dessa briga, né? Uma pessoa da briga do Bolsonaro, da família Bolsonaro com o Mourão, e aí uma pessoa do trem, do meio da conversa, chegou, interrompeu a conversa e falou assim: sabe por que querem fazer isso? Porque o Mourão é o único sensato desse governo. Eu falei: bem, essa é uma bolsonarista arrependida que está ainda entendendo o Mourão como um cara sensato. Sendo que eu digo para vocês que a ala militar do governo Bolsonaro só pode ser considerada a mais sensata porque ela não fala muito. Porque quando o Mourão abre a boca, como às vezes que ele já abriu, né, deu vários exemplos aí de comentários toscos, principalmente antes
durante
da
eleição. Durante a eleição.
Durante a eleição, nesse processo da campanha, né? Você já percebeu a linha do cara. Então o governo está totalmente rachado. E eles estão a serviço das grandes empresas. Bem, isso é uma coisa... É até um clichê. É até um clichê...
Esquerdoide.
Eu me sinto... Olha, a gente... a gente conversando sobre isso, eu tô me sentindo aqueles militantes da década de 70 que falam em arrocho salarial. Sabe? Eu tô... Fala, Fabitia.
A gente tá retrocedendo tanto que isso, assim, a gente fala do executivo, né, como um todo também.
Sim.
Que hoje a gente viu um grupo de senadores, mais o governador de Goiás, que é médico, querendo cancelar a proibição do amianto. Sim, assim, uma discussão que já tinha dado como encerrada.
Eu não sabia disso aí.
Sim, há 2 anos o amianto tá proibido, porque é provado que é cancerígeno. E os caras vão lá numa mina desativada, vê que existe a possibilidade dos caras ganharem uma grana ali e querem liberar o amianto no Brasil inteiro. Isso não tem cabimento. E aí eles usam essa coisa do emprego, porque vai empregar as pessoas da região ao entorno da mina. Mas é assim, são ações que não têm cabimento, que são justamente para favorecer os bolsos deles e o capital da empresa que eles vão favorecer. Então, assim, é um desprezo pelas instituições e pelos bens, assim, que é inconformável.
Não, e
é todo o executivo.
Exatamente.
Não é só também... A gente está num estado de constante retrocesso.
A gente tem um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente.
Exatamente.
Parece um secretário de cultura que teve em Suzano... que era professor, o último secretário, que não gostava de ser secretário de cultura porque ele queria ser secretário de educação. Então ele foi na Secretaria de Cultura e desmontou tudo. É o que esse ministro do meio ambiente está fazendo. O cara está desmontando tudo, mandou a galera do IBAMA, está desconsiderando todas as políticas. E por que querem acabar com todas as licenças ambientais, soltando todos os agrotóxicos possíveis? Porque para eles o que importa é o empresário e não o povo. Eles querem ser as tchutchucas, entendeu? Eles gostam mesmo de ser tchutchuca de quem tem grana. Essa que é a real.
Eu quero lembrar a vocês que eu só vou qualificar este governo como 100% de retrocesso, claro que percebo o tom de ironia, quando voltarmos a falar do Nióbio.
Sim.
Quero que voltem a falar do Nióbio. Só isso, tá? É engraçado porque a pauta da escola sem partido, a pauta da escola sem militar,
não, aqueles, né?
Elas são pautas deste governo.
Sim,
elas
sim.
São as pautas desse governo.
Deu uma amolecida nessa pauta, mas ela é forte ainda.
Ela deu uma amolecida, mas eu puxei esse gancho porque você não lembrou da escola civil militar que queriam implementar em Suzano, né? E é muito interessante como nós estamos... Em que momento da história do nosso país nós voltamos a discutir o militarismo como uma alternativa política aqui dentro? Vocês conseguem fazer esse processo, esse resgate? Em que momento a pauta militar ela se tornou tão forte?
2015, 2016. A galera começou a pedir a volta da ditadura, das manifestações.
Porque há uma diferença entre as manifestações de 2013 e 2014, que já era uma coisa, para 2015 e 2016. Há uma diferença aí. 2013, se você...
2013 gente... era outra, era tipo, não é por 20 centavos.
É, mas tanto 2013 é que... abriu o mar, né? 2013. 2013
era 20 centavos.
Não, mas eu acho que 2013, a frase do Brecht, cabe bem pra isso, né? A cadela do fascismo, ela sempre está no cio.
Então, e foi muito louco, porque se você for pensar em 2013 e 2014, na verdade, de 2014... havia uma repressão fortíssima contra os manifestantes. Para mostrar o quanto que a revolta popular, digamos assim, essa palavra romântica, esse termo romântico, como que essa revolta popular ela foi reprimida pelo Estado. 2015 e 2016, época da Copa, tal, como que estavam as manifestações? Manifestantes com camisetas verde e amarela, tirando foto ao lado de militar. Então você teve uma mudança... Teve em 2013 e 2014 uma repressão pesada na rua. Pesada! O Rafael Braga é uma dessas vítimas. Que depois de provarem que era um absurdo, ainda botaram o cara como associação ao tráfico. Tá lá preso. Tá lá zoado. Tá, é isso. Agora, 2015 e 2016, que manifestante foi preso? Então, eu percebo que há uma diferença... Lógico que o pessoal foi percebendo e as pautas foram se perdendo. Mas houve uma repressão muito forte às manifestações de 2013, 2014. Em 2015, 2016, o que desembocou... 2015, 2016, você tinha os partidos bancando grandes caminhões de som. Dali saiu uma saraivada de deputado.
Já tinha um MBL com extrema força.
Exatamente. Que em 2013 e 2014 não tinha o MBL.
Sim, exatamente.
É, então a gente consegue traçar, né, um fio condutor, né? Então a gente reconhece que das manifestações populares legítimas, né, dos 20 centavos e tudo mais, porque foi a fase do Gigante Acordou, eu queria lembrar esse slogan, né? O Gigante Acordou em 2013.
Comercial incrível na TV.
Com o Johnny Walker, né? E esse gigante... Esse gigante, talvez a grande metáfora dele seja justamente a cadela do fascismo, né?
Concordo.
Esse gigante...
Também concordo.
Esse neofascismo, né? Não vamos botar esse fascismo do Mussolini. Não estamos falando disso, né? A gente está falando desse neofascista, né? O neofascista que age aqui no particular, né? Não é uma política de Estado instaurada. Perceba, a Constituição está aí, é igualzinha de 88. Então, né, igualzinha de 88, uma mudança aqui, uma mudança ali. Mas você tem aí uma estrutura, né?
Sim.
Uma estrutura de pensamento neofascista, da violência. Eu que não gosto de gay, não gosto de negro, não gosto de mulher, eu, porque eu sei que tem um governo que me legitima, vou lá e executo o meu ódio perante o outro. Então é esse neofascismo aí, né?
Sim, porque a gente tem essa coisa do comportamento, né? Do que esse discurso instiga na população, né? Porque, assim, o mal está presente. E é visivelmente presente. Então, de que forma que eu falando de abertura para posse de arma, de que forma que eu bater palma e premiar policiais que matam bandidos, e de que forma que isso comportamentalmente de forma, né, do comportamento reverbera na sociedade.
Total.
Então, assim, a gente está num momento em que pessoas mortas na rua são aplaudidas quando é uma vítima simplesmente ignorada, como foi o caso do músico que recebeu 80 tiros. Era pro país ter parado.
Sim.
Como que uma família recebe 80 tiros do Estado e você está trabalhando no dia seguinte? É de uma covardia.
Um presidente que só se pronunciou sobre esse caso 4 dias depois.
Exatamente. Se pronuncia do que é de fora, mas...
Não, e dizendo, seu, né? E ele dizendo que tudo bem com os soldados, né?
Sim.
Ah, não, os soldados não mataram ninguém.
Que, na verdade, não foi culpa do exército. Não foi o exército que matou.
Não.
E aí a gente tá aí numa sociedade que tá sendo instigada a a ser violenta, a sentir o seu, a sua posição de maldade assim, sendo legitimizada pelo discurso do governo. Então, é foda.
E os movimentos sociais do Brasil de esquerda, eles se mobilizam, sim, né? Às vezes a gente fala, parece que não tem ninguém, né?
Fazendo nada.
É, os movimentos, né, nos seus lugares aí, né? Nas suas, como que eu posso dizer? Nos seus eixos aí, minimamente, estão se manifestando. Agora, o país como um todo, então é uma coisa omissa, uma coisa horrorosa. O brasileiro, no geral, é muito cuzão em relação à galera na França que estão brigando, não sabe nem por que estão brigando, mas estão brigando lá, estão quebrando.
Não sabe bem por que estão brigando,
né? Não, modo de dizer, modo de expressão.
Não, sim.
E a gente é muito omisso, um povo muito omisso. Bastante. Você teve
na ditadura militar agora, nessa comemoração que o Bolsonaro propôs ao golpe, vários times, quais os times de futebol, por exemplo, estava acompanhando umas informações, vários times de futebol não fizeram discurso contra a ditadura militar. Vários, vários. Veja, está falando com clubes que lidam com a massa, né, mano, do esporte. Atingem uma galera X. Vários clubes ligados, não fazendo nenhum. Dentro dessa campanha da ditadura militar, que vários movimentos fizeram, clubes de futebol que lidam com massa, não fez nenhum tipo de movimento a respeito. Raríssimos fizeram. Olha que louco isso, cara.
É, porque também os clubes estão ligadíssimos ao empresariado, né? Essa coisa do patrocínio é desde sempre. Então, envolver a política e de uma forma contrária à ideia que está preponderante no poder não tem lucro, né, pro clube.
Sim.
E os jogadores de futebol, em sua maioria, são despolitizados. Um grande exemplo disso é o Neymar, que é um idiota, né, que fez campanha pro Aécio e...
Cusão.
Total.
Cai no campo, né?
Então não é um negócio para os clubes, mas a gente sabe, teve o Corinthians, foi um clube que, né, a democracia corintiana.
Não, Corinthians, né?
Grande Corinthians, sou palmeirense, mas o Corinthians, o doutor Sócrates.
Incrível. Está muito feliz, o doutor Sócrates.
Opa, Sorra não, Serra vota, eu vou fazer o narrador de futebol agora, né? Serra vota Palmeiras, Lula vota Corinthians.
Sim, sim. Mas é isso, eu acho que... essa coisa da reforma da Previdência, né, voltando aqui para aquele assunto inicial, é só para a gente sacar que a reforma da Previdência ela faz parte desse projeto para bem... Quando você vê um banqueiro falando que, né, que teve aquele banqueiro que falou que a reforma da Previdência é muito importante para o Brasil, eu já fico preocupado de nascença, mano.
Claro, é um banqueiro.
Um banqueiro achando importante a reforma da Previdência? Quando que você ouviu alguém achando importante a reforma da Previdência, a não ser o povo trabalhador? Quando você vê o empresário defendendo essa reforma, um banqueiro, é porque vai vir chumbo grosso, cara. Pro trabalhador. O governo tá tendo descaramento de fazer um discurso verbal na TV. Um descaramento. Que eu tô falando assim, meio-dia é claro. Você sabe que o meio-dia é claro? Ele vem pra TV falando, gente, meio-dia é noite já, tá? Ele tá falando, sendo que na prática da reforma, a estrutura da reforma é opressora. Vai acabar, e para voltar isso vai ser difícil, e vai passar essa reforma, porque não está havendo nenhuma reforma, nenhuma luta. A esquerda, e aí eu acho que a gente pode entrar num gancho desse, a esquerda não está conseguindo mostrar para a população uma alternativa a isso que está. Quem está fazendo isso é a extrema direita.
E eles são minoria também, né? Tem essa questão.
É porque...
Atualmente é minoria, né?
Eu acho que a própria esquerda, ela tá...
Eu digo, na representação.
Na instituição, né?
Na instituição, exatamente.
A própria esquerda, ela está perdida nesse processo, né? Nós estamos vivendo aí uma tentativa de compreensão da própria esquerda politicamente, do papel, não do papel que ela exerce, porque ela sabe qual é o papel dela, Mas de que forma nós vamos administrar tantas pautas, né? Você tem uma esquerda unificada pelo Lula, você tem uma esquerda que está unificada contra a reforma da Previdência, né? Hoje é dia 1º de maio, tem os atos das grandes centrais sindicais, né? Mas você precisa administrar tudo isso, você precisa falar, comunicar tudo isso ao povo. Você precisa falar da reforma, você precisa falar do Lula, ao tempo, né? Simultaneamente. E aí, se você defende o Lula, você está defendendo um viés político que a população não acredita. Então você se torna ilegítimo, porque você está defendendo o bandido. E aí, se você tem... Então você está num processo que a população também não acredita mais na esquerda. A população, ela não enxerga mais a esquerda como uma... Exato.
Embora tenha uma galera saudosista, uma galera que agora está desempregada, por exemplo... Fala, ai, bons tempos, o tempo do 2003. Eu vejo uma galera, assim, tipo, principalmente pessoas ao redor do convívio da minha avó, assim, por exemplo. Ai, que na época do Lula era tudo melhor, agora tá todo mundo, tipo, meu neto tá desempregado, meu filho tá desempregado, não sei quem tá desempregado, e aí dá aquele desespero. E aí você falar sobre o Lula é algo. É um negócio legal, assim, parece, né? Não é uma coisa, não é mais esse antipetismo. E aí tem a galera, tem essa galera que é saudosista e tem os arrependidos, né?
Mas acho que há recortes e recortes.
Eu acho que o antipetismo tá fortíssimo. Tá.
Não, continua
forte. Eu acho
forte,
que o recorte, ele é diferente, né?
Mas que tem arrependidos, como a Flávia falou, tem também.
Tem muitos arrependidos.
Não tá fácil pra ninguém, meu querido.
Esse saudosismo do Lula, ele tá beirando quem realmente tem que sentir saudosismo do Lula mesmo, o povo trabalhador. A classe média, eu encaro que não. Eu acho que a classe média, ela é a do discurso de não deu nenhum ano ainda. Eu acho que nós estamos...
Porque eu acho que a questão do Lula é só você ter um pingo de justiça, sabe? É só você parar pra ver o que aconteceu.
Exato.
Parar pra ver os dados, parar pra ver as supostas provas. Você vê que nada faz sentido.
Exato.
O cara que julgou o Lula tá aí sendo ministro.
Sim.
Sabe? Não sabe falar três frases sem parecer um...
Conge.
Eu detesto.
Conge.
Eu detesto esse tipo de comentário porque tem toda essa questão de preconceito linguístico, mas a gente espera que um juiz tenha um pingo de bom senso, e não é o caso. Então, assim, é patético. Então, não é questão de ter lado. Essa questão é ter pingo de justiça.
Eu não lembro qual que é o autor dessa teoria do preconceito linguístico. Acho que é Marcos Bagno. Bion.
Ai, sim. Ele escreveu para Caros Amigos por muitos anos.
Isso, Carlos Marcos Banho, se não me engano. Mas ele que me perdoe, onde quer que ele esteja. Mas o Moro é um doutor. Ele é doutor primeiro quando ele se formou em Direito e deram para ele o título de doutor por uma lei de 1800 e Coca-Cola com rolha. Né? E
ele
seguida...
era um concurseiro. Eu tenho certeza que o Moro era concurseiro. Não deve ter lido, o máximo que ele deve ter lido uns dois ou três livros do Paulo Coelho.
Vídeo a entrevista que ele deu no Pedro Bial.
Sim, pode crer. Tava no meu subconsciente, essa.
É, ele gaguejou na hora que o Pedro Bial perguntou de livro pra ele. E o Moro desafina bastante, né, gente? Você vai perceber? Ele fala, ele desafina, dá uma...
Sim. Marcos Bagno é o
Bagno,
nome
do... Marcos Bagno, olha, ele...
Não, e esse cara escreveu pra Caros Amigos muito tempo, muito legal, assim, ele falando da língua, né, um cara de esquerda falando de linguística, é bem interessante, né, tem um filtro muito maravilhoso.
Tem.
Mas o fato é que o Moro é concurseiro, Lindo.
Ele é concurseiro.
Concurseiro.
Então,
tem todo
o perfil de um concurseiro.
Então eu não tenho o porquê... Eu não tenho por que fazer... Eu não tenho o porquê, então nós não temos o porquê, então, fazer a ressalva do preconceito linguístico com esse cara. É concurseiro, é um cara que veio da classe... A gente tem que ter dó e preocupação com o preconceito linguístico na perifa, não com esse cara. Né? Não é com esse cara.
Quando a gente fala de preconceito linguístico, é justamente com as outras pessoas. Porque quando eu tô me referindo a ele, pessoas que têm dificuldade na linguagem, pode se sentir ofendida. É só nessa questão. Ele, Flávia, que se foda, entendeu?
Flávia é maravilhosa. Flávia vem com um viés pedagógico pra cá.
E é uma problematização de chique. Nível, né?
É. E aí...
Obrigado, Flavio.
Se nós temos...
Pra nos calar a boca de vez em quando.
Se nós temos esse contraponto da educação aí, nós temos também uma caça ao Paulo Freire.
Exatamente. Ah, não fala que eu fico chateado.
Uma caça ao Paulo Freire. Eu só queria fazer um adendo antes da gente estar no Paulo.
Ela é uma fã do Paulo Freire.
Somos. Todos somos. Né? Alguém aqui nessa mesa, não é?
Eu tive...
É, o que é mais estranho é que, tipo assim, fazendo um paralelo com a questão também religiosa, de comportamento e tudo, porque a gente tá aí numa sociedade predominantemente cristã, a galera que tá aí votando no Bolsonaro é a galera cristã que vai, mete a Bíblia lá debaixo do sovaco, vai no culto, e é muito distante. E a gente para ver o discurso de Paulo Freire e discurso de Jesus Cristo, não tem muita diferença. A questão é que é
o Paulo...
viés medagógico. Eu tô dizendo questão de discurso, do que eles pregavam, o que era a essência da vida deles. Para que eles nasceram? Eles vivenciavam aquilo. Então, são indivíduos muito parecidos. Em questão de vivenciar o diálogo. Ele vivencia o que prega. Diferente do que esses cristãos aí. Que no culto, na missa, prega uma coisa e vivencia outra exatamente oposta. Votando, no comportamento, vivenciando no ambiente de trabalho. Bando de hipócrita.
E às vezes fazendo atrocidades, né, com outrem, como diria um amigo meu. Né, você tem um discurso X e vai lá fora e faz aquela palhaçada toda.
A servidão é muito mais fácil, muito mais confortável. Né? É mais fácil você ser escravo dessa religião. Do que você ser esse questionador aí.
Ai daquele que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar a sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a um passado de exploração e de rotina. Paulo Freire.
Maravilhoso, Vinícius.
Isso, que foi até Rio de Janeiro e voltou. É.
Desculpa.
Foi até a Barra e voltou, né? Com o sacolé.
Do Leme ao Pontal e voltou. Maravilhoso.
É, o Cidão.
Grande Paulo Freire.
Grande Paulo Freire.
Peguei um biscoito.
A gente começou a falar um pouquinho do fascismo. Eu acho que a gente tá se encaminhando aí.
Cospe no fascismo.
Para os nossos momentos finais.
Sim, sim.
O fascismo vem da palavra facio.
Ah, lá, vai.
Que merda,
vai.
Você e tua quarta geração, sério. Porra.
Vamos lá, rapidinho. Vocês vão achar interessante, eu tenho certeza. O fascismo que vem da palavra facio, né, era o italiano, né, que é aquela figura de poder do império. E numa associação muito rápida disso, eu queria dizer que Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, seria o facio do governo Bolsonaro?
Não consigo nem discutir depois desse conceito que você jogou, Vinícius. Acabou o sinal da TV. Eu só digo que eu a única... Vou voltar aquele papo lá. A gente chama de fascista, mas é importante pensar que não é esse fascista da década de, sabe, Segunda Guerra Mundial, né? A gente está num outro
rolê. Tudo se transforma.
Tudo se transforma. Menos a esquerda, que ainda continua com 25 tendências em cada partido. Eu tô afim, um dia aqui no Lamarofa, a gente precisa chamar esses caras de partido e dar uns enquadro. Tô fazendo aqui uma provocação pra nós aqui.
Eu sou
vivo,
contra.
Quero pegar uns caras de
partido,
dar uns enquadro na esquerda. Podia ser uma temporada, enquadrando a esquerda.
Ah, não.
A gente chama os caras, porque eu quero... Mano... Quando cobrou do... Apesar que aquilo é armadilha, tudo que vem da direita pra mim é armadilha. Quando cobrou na campanha do Haddad a famosa autocrítica, que só querem autocrítica do PT também.
É? Pública, autocrítica pública.
É.
E a Mônica Bergamo falou também. Falou de autocrítica na entrevista, falou bastante.
Não, aquilo foi um... Né? Não, mas pode falar.
Não, vai lá, continua.
Porque a brisa é assim... Só cobrou do PT essa brisa da autocrítica. Eu acho que a esquerda precisa entender. Eu acho que a esquerda precisa entender o momento em que ela está, é, de se colocar efetivamente como uma opção de sociedade. Porque hoje a esquerda está como uma opção de poder. Eu quero saber a opção de sociedade. E a sociedade, de uma certa maneira, apesar de a gente ter muito conservador, a sociedade quer uma opção, cara. Quem está vindo com o discurso do novo é a esquerda? É a direita, a ultradireita está dizendo, novo mesmo é com a gente. E a gente está, lógico que a gente está vendo o que, que significa esse novo aí.
70.
Mas a esquerda não está conseguindo se colocar. E eu acho que tem uma comunicação aí que a gente precisa, porque está havendo uma disputa de linguagem. A direita está mudando o conceito das coisas. Está mudando o conceito das coisas. Então está uma disputa de linguagem que a gente não está conseguindo ganhar ainda. Então a gente precisa estabelecer uma nova forma de comunicação com a sociedade. E aí é essa falta de comunicação que nós não estamos conseguindo chegar ainda, que favorece discursos desse novo, discursos desse nacionalismo estúpido, esse discurso bobo que alimenta esse fascismo aí. Né? Esse fascismo, isso que eu estou chamando de novo fascismo, esse neofascismo. Entende isso? Eles estão ocupando um vácuo que a esquerda deveria ter ocupado. Simples assim. Perdemos oportunidade todas as vezes.
Eles mesmos criaram esse vácuo e estão surfando na onda até agora.
Quem?
Eu acho. Ah, o neofascismo.
Ah, sim, sim. Então, tá nadando de braçada. Porra, mano, a gente não conseguiu botar uma liderança no 2013. A gente tá falando de Lula até agora, cara. Qual é a nossa alternativa de esquerda? Precisamos discutir isso. Na última eleição a gente ficou nessa palhaçada entre Ciro e Haddad. Porra, é isso que a esquerda tá discutindo? Porra, esse é o nível? Porra,
e onde estão os caras agora, né? Também.
Sim. Vinícius. Onde que estão, Vinícius? Vinícius sabe. Fala pra gente, Vinícius. Nos informa.
Na verdade, bom, o Haddad continua lecionando, né? Voltou logo depois das eleições, voltou a dar aula como
professor.
Mas eu digo assim, a quebrada tá aí ainda, sabe?
Não, e
a esquerda não tá indo na quebrada. Essa aqui é a questão.
Olha, se as pessoas querem autocrítica pública do PT, entrem no Twitter do Haddad. Tem mais autocrítica ao PT do que o Twitter.
Mas o Haddad não é o PT, o Haddad não é a esquerda, entendeu?
Mas o Lula é Haddad, Haddad é Lula.
Total, né? Mas é isso que eu tô falando, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente podia fazer uma série enquadrando a esquerda, tipo quatro episódios.
Para encaminhar esse primeiro oficial na Marofa, nós estamos testando aí então esse momento do quadro Dicas Culturais do Na Marofa.
Sim.
Sidão, qual é a sua dica cultural? Lembrou que ela é temporal.
Atemporal. Eu tenho uma dica cultural atemporal. Um filme que todas as mulheres devem ter, a maioria das mulheres devem ter assistido e os homens ainda não assistiram. Muitos, que chama A Máscara Que Há em Mim. Um negócio assim.
Sim, bom filme.
Eu assisti esse filme há pouco tempo. Fiquei chocado. Chocado. E eu acho que nós, homens, precisamos conversar sobre a nossa masculinidade. E eu acho que esse filme, que é um documentário, ele é um presente para nós, homens. Dá tempo, gente. Dá tempo. A gente não vai conseguir salvar muita coisa da humanidade com o homem, o homem mesmo. Enquanto gênero e tal. Enquanto o homem tiver nesse poder, a gente viver nessa sociedade patriarcal. Desculpa, isso está na minha cabeça, mas está. Eu estou remoendo isso há meses. Vira e volta mexe. A gente já conversou aqui nos pilotos experimentais do Na Marofa. Que tudo bem, você pode discutir que a tragédia em Suzano não é um caso isolado, que semanas depois teve o cara lá, né? Acho que na Nova Zelândia, sei lá, e as coisas antes. Lógico que não é um caso isolado, que tem um fascismo mundial aí nascendo. Mas foram homens que cometeram essas tragédias, sabe? Eu acho que nós, homens, vivemos uma pressão, e esse filme me tocou nesse sentido, sabe? De me ligar, né, dessa pressão, e perceber que essa pressão só faz mal a mim, e que é uma pressão do homem com o homem para o homem, sabe? É o homem oprimindo o outro, e não se percebe, para provar essa masculinidade. A ponto de, se alguém perguntar pra você assim, pô, Cauê, o que é ser homem? A gente não sei, talvez você responda bem. Se me perguntarem o que é ser homem, e eu já ouvi essa pergunta várias vezes, né, nessa pesquisa que eu tô tendo, eu fico baqueado. Então eu proponho esse filme, que o pessoal do nós, né, da Ala Mais aí tá, já sabe que esse filme existe, alguns não assistiram. Mas eu convido a assistir esse filme. Convido. Vou botar o link. Vamos botar o link no Namarofa 1, no nosso Twitter. O link tá no YouTube. Você pode assistir com 3Gzinho no começo de mês. Vai resolver facinho.
Depois essa dica, né, de...
Uma
biscoiteira.
Dica problematizadora. Essa dica... Cosplay, fiz cosplay de Flávia Gonçalves.
Flávia, qual é a sua dica cultural?
Bom, digamos do que foi dito aqui, leiam Paulo Freire, né? Vão buscar saber na fonte que o cara dizia e para de acreditar em fake news. É isso aí.
Tem algum livro, Flavetti?
Pedagogia da Autonomia, dos que eu li dele, é o que eu mais gostei.
Fechou. Que está tudo disponível em PDF.
Sim, todos disponíveis em PDF.
Cauê Drummond, dica da Flávia, que é basicamente um... Se liga aí, garotão. Cauê Drummond.
Minha dica cultural é o Zeitgeist, o filme. É um filmaço, é um filme de 2007, ele foi produzido pelo Peter Joseph. E ele fala sobre o cristianismo, os ataques do 11 de setembro, a fundação do Banco Central dos Estados Unidos. E ele foi lançado livremente... via Google Video, né, em junho de 2007. E é um filmaço, Ali é uma coisa de transformar o comportamento das pessoas que assistem, assim, né? É uma fábrica de anarquistas. O filme é uma fábrica de é um documentário. É uma fábrica de anarquistas. É maravilhoso, assista, não vou dar spoiler.
Cauê Drummond, sua dica cultural cool.
E você, Vinícius Amaral?
A minha dica cultural...
Vai vir
eu diria...
com alguma coisa do Chico Buarque?
Não, vou surpreender vocês. Eu vou, na verdade, dar duas dicas e uma reflexão. Primeira dica é um livro do Fernando Bonassi, o Luxúria. Fernando Bonassi, tive o prazer de conhecê-lo. É um cara incrível por si só. E tem o livro dele, esse livro Luxúria, ele, pra mim, é um livro em que páginas fazem recortes sociais. É um livro incrível, e para te gerar mais curiosidade, eu tirei a citação do Marx da primeira página deste livro.
Que sacado, Vinay, você fez um fechamento, olha que safado, tudo planejado.
A minha, claro. Obrigado, André Dalbello, meu professor de jornalismo na faculdade.
Ai, que amor, que é o André.
Tá vendo? Quem foi Brás Cubas sabe. E eu quero indicar também o filme Batismo de Sangue, que é uma variação do Se Liga Aí, Garotão, que a Flávia mandou.
Ô, Batismo... Vinícius, desculpa te interromper, mas o Zeitgeist também tem no YouTube completo, galera.
Vamos botar o link no nosso Twitter.
Isso. Vamos colocar o link Batismo lá de enquanto Sangue... estiver no ar.
O Batismo de Sangue também.
Tem, então, você vai falar que se eu vou entrar no Twitter... No
YouTube você encontra o Batismo de Sangue.
Muito bem.
E pra você que defende a ditadura, pra você que acredita que tortura nunca existiu,
não recomende o nosso podcast, né?
Não recomende o nosso podcast, mas se por acaso aquele teu flerte que é de esquerda pode ter mandado esse podcast pra você, fica aí a dica, se você votar no Bolsonaro. E a minha terceira... Talvez ela queira alguma coisa, mas algo está impedindo. É o humor entre vocês. E não é o humor do Trump. E por último, a reflexão é o seguinte. Vocês que estão nos ouvindo, têm espaços culturais na sua cidade, enfim, na sua região? E vocês frequentam esses espaços culturais? O Namarofa, ele é a junção de quatro mentes de um projeto chamado Teatro da Neuro, que está completando esse ano 15 anos. Estamos em 2019.
Um absurdo.
E agora em maio, inclusive. E... e esse grupo, ele vive da política, né, dessa política da sobrevivência enquanto grupo de teatro. Então, se você que está nos ouvindo é da região do Alto Tietê, então vá visitar o nosso espaço, que é o Espaço N Arte, de Arte N. Espaço N de Arte e Cultura, que está lá em Suzano. Se você é de Mogi, também há muitos espaços. Se você é de São Paulo, enfim, de onde você for, procure os seus espaços culturais independentes para que você fortaleça eles, porque em tempos de fascismo, o que o fascismo mais quer é destruir a capacidade nossa de pensar. Então, esses espaços contribuem para que a gente continue resistindo também no pensamento. Então, frequente eles, conheça eles, e é isso.
Aí, o nosso e-mail é o pautanamarofa@gmail.com. Mande um e-mail com a sua sugestão, com o seu abraço e o seu grande beijo.
Sim, e eu queria... de beijo de Flavetes. Queria dizer aqui que... esse piloto é histórico, como os outros três que nós fizemos e não publicaremos. Mas esse talvez. Nós vamos lançar, talvez, né? Tô pensando em no 10º programa a gente fazer um compilado daquele, mas vamos esperar os 10º programa. Seja lá como for. Vamos
explicar um pelo menos, né?
Total, né? Descansar uma semana. Mas dizer que esse projeto é incrível, estou muito feliz por hoje. Temos um Namarofa, queridos. Temos. Agora. Olha lá. Ó, a tuberculose do Vinícius.
Segura a asma.
Gente, eu queria dizer pra vocês que, ó, temos um Namarofa. É, um piloto digno. E até o próximo episódio.
Até a próxima.
Obrigado, amigos.